Pronto? Tô satisfeito.
Todos somos um. Vamos de palestra! Vamos!
E o melhor é ser campeão.
Salve, salve, ouvinte do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Sou o Vitor Buratini, tô aqui apresentando mais um podcast pós-jogo do Análise Verdão. Hoje para falar de uma derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mais um jogo muito fraco da nossa equipe. Dessa vez perdemos de 2-1 de virada para o América Mineiro. Para falar dessa partida aqui, eu tô acompanhado do Gabriel Assis. Fala aí, Gabs, beleza?
Fala, Buras, Luizão. Pô, cara, que mais um jogo muito chato de assistir do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Irritante demais o time jogar dessa maneira, nessa postura. Uma derrota que, na verdade, não muda em nada as perspectivas do Palmeiras no campeonato. O título está muito longe faz tempo. Continua na segunda colocação, continua ali no bolo. Então, não muda muita coisa, na verdade, mas é chato ver jogar assim. Não pode ficar jogando assim até a final da Libertadores, né? O time tem que voltar a jogar em alto nível. Enfim, acho que foi um jogo muito frustrante pela postura dos jogadores mesmo nesse segundo tempo, que... Não sei, cara, é muito chato de ver essa coisa acontecer, sabe? Se tem jogo de futebol, mesmo que não vá mudar muita coisa pro Palmeiras, se tem jogo de futebol, vai lá e joga, sabe? Tenta, já são muitas rodadas seguidas com uma concentração muito baixa pra coisa continuar desse jeito.
Tô aqui também com o Luiz Fernando. Fala aí, Luiz, tranquilo?
Fala, Buras, fala, Assis. É um jogo paupérrimo, acho que é o jogo do Palmeiras, né? Assim, não em termos táticos, nem nada disso. Eu acho que até que o Palmeiras teve uma postura... que vem tendo normalmente, né? Mas eu acho que teve muita falta de compromisso aí, não sei, é muita coisa. Vamos tentar dar uma explicada aí no que aconteceu, ver se a gente consegue.
Bom, inicialmente queria que vocês falassem um pouco da escalação do Palmeiras, né? A escalação acabou surpreendendo muita gente, porque a gente entrou ali com 3 zagueiros de origem, né? Então eu queria saber o que vocês acharam ali das escolhas do Abel para esse jogo de hoje.
É, até surpreendeu um pouco, porque ele acabou deixando bastante atacante no banco. Talvez um esquema com linha de 4 fosse mais esperado hoje, mas acho que ele sabia, né, que o América coloca muita gente dentro da área... O Jorge não tá fisicamente tão bem, o Gabriel Menino não tá bem, acho que ele quis um pouquinho mais de cobertura, além de talvez dar sequência pro time que classificou na Libertadores, né? Então ali deu pra entender, a gente sabe que assim, 3 zagueiros, linha de 4, isso muda muito pouco na questão da postura do time, né? Isso não diz nada sobre a maneira como o time vai jogar. Então acho que assim, beleza, ele colocou lá, achei válido, dá uma cobertura melhor pros alas que não estão nas melhores condições. E permitir com que o Dudu e o Rony joguem mais por dentro ali para fazerem o que eles fizeram no gol mesmo, né? Do Dudu conseguir enfiar a bola pro Rony. Então acho que, enfim, a escalação foi normal, não diz muita coisa sobre a maneira que o time ia jogar. E aí o que a gente veio de problema acabou que veio depois, né? Mas é que tem muita gente que é da nossa cultura, né? Criticar e reclamar quando vem com 3 zagueiros ou quando joga um pouco mais atrás. Então teve reclamação, mas acho que esse tópico é bom pra gente só dizer que realmente, assim, se tu vai com 3 zagueiros ou não, não diz muita coisa ou quase nada sobre a postura do time. Então os problemas que aconteceram não tem nada a ver com se jogou com 3 zagueiros ou não, e de certa forma até fez sentido.
Acho que a escalação não teve muito, como o Assis falou, é uma escalação que fez sentido nos últimos jogos, né? Eu acho que esse 3-4-2-1 aí é bom pro time. É uma escalação que deixa o time bem protegido atrás. Eu sinceramente não acho que o problema passa muito por aí, não, porque ele sabe quem ele tem que escalar, né? Eu acho que o elenco do Palmeiras tem alguns problemas aí crônicos, né? Eu penso nisso, né? Desde 2020, mais ou menos, né? Desde que mudou o elenco de 2019 para 2020, eu acho que o Palmeiras teve uma filosofia de enxertar uns meninos da base e tal. Alguns jogadores poucos vieram, inclusive o Rony. Mas é um elenco que tem problemas, né, cara? É o mesmo elenco sempre, o goleiro reserva é sempre o mesmo. Alguns jogadores, pra mim, não têm condições de jogar, condições de vestir a camisa do Palmeiras. Mas a escalação é reflexo do elenco, né? A gente não tem muito o que fazer em relação à escalação. Mas eu até acho bom essa escalação. Eu acho que é o melhor dos mundos aí, em termos assim de peças, né, de plataforma mesmo. Eu acho que potencializa bem os jogadores, se eles estiverem concentrados, né, o que não foi o caso de hoje, né. Acho que esse foi o grande problema de hoje.
Bom, agora eu queria saber o que vocês acharam dessa primeira etapa do Palmeiras, né? Na primeira etapa a gente jogou ali um pouco melhor, né? Não foi nada demais também, mas a gente conseguiu jogar um futebol melhor do que na segunda etapa. O que vocês acharam do primeiro tempo do Palmeiras?
Ah, no primeiro tempo não tava bom, né? Tá, porque desde o começo foi um time um pouco passivo demais, um jogo numa marcha muito lenta, sabe? O Palmeiras optou por marcar a partir do meio campo, sair em contra-ataque, a transição defensiva da América não é boa, dava espaço mesmo, tinha jogador para explorar contra-ataque, então por mais que um ou outro, até eu mesmo, pudesse esperar uma postura um pouquinho mais agressiva, um pouco mais ofensiva, isso aí é de menos, cara, isso não adianta, o problema não tá aí, o problema é que realmente foi um time que já tava um pouquinho mais passivo, mas ainda assim tava defendendo, tava fechando espaço, como o América coloca muita gente por dentro, o Palmeiras estava marcando no 5-3-2, acabava às vezes ficando inferioridade numérica no meio campo, isso permitiu chutes de fora da área, mas assim, a área estava bem protegida com a linha de 5, o Palmeiras acabava ficando um pouquinho encaixotado porque o América marca individual, tira a opção de passe, o Palmeiras em alguns momentos era muito lento, jogava com muitos toques na bola, ao invés de jogar em dois toques, tocar rápido, às vezes o jogador, o Gabriel Menino fez muito isso, de receber a bola de costas, ou receber a bola totalmente em pé, sem estar com um corpo bem perfilado para já dominar saindo do marcador, esse tipo de coisa, o Palmeiras não fez sempre, mas nas jogadas que fazia, conseguia ali com um jogador ultrapassa, passa da linha da bola, tá com espaço, arrasta o marcador, abre espaço pro outro. Quando o Palmeiras conseguiu fazer isso, as jogadas saíram e uma hora saiu o gol, cara. Então acho que foi um primeiro tempo que não foi uma maravilha, mas assim, defendeu bem a área, conseguiu umas 3 ou 4 vezes boas combinações de passe e numa delas saiu o gol. Então assim, é um jogo chato, mas um jogo protocolar que o Palmeiras ganha. Então acho que o primeiro tempo, sei lá, fez parte, né? Mas o segundo tempo que a gente vai fala depois é que é complicado, mas é isso, assim, não foi um jogo bom de assistir, um jogo que frustra a torcida de ver o time não tomando as rédeas da partida, mas o América vinha bem, vinha de 6 jogos sem perder, vinha com um jogo bastante agressivo, marca alto, sabe bem o que fazer em todas as fases do jogo, coloca 2 jogadores bem abertos, isso pode explicar também a linha de 5, o América joga com 2 jogadores bem abertos, com o Ademir do lado, o Marlon do outro, então é um time que impunha as dificuldades também, e a estratégia que o Palmeiras estabeleceu para o jogo fazia sentido, e no primeiro tempo não foi nada espetacular, não foi uma grande atuação, mas foi uma atuação suficiente mesmo para ganhar o jogo, e acho que assim, se fosse como o primeiro tempo, tava bom, né? O problema foi o que veio depois, aí é muito duro de aguentar, cara, muito duro de ver.
O primeiro tempo foi mediano, né? Como a gente tá falando. Eu acho que teve alguns movimentos interessantes ali. Eu achei que... eu acho que o Palmeiras tá... Como o Assis falou, o Gabriel Menino também tá fazendo umas coisas estranhas aí. Não sei se é questão de concentração ou se é de treinamento mesmo, né? De estar sempre de costas, de estar sempre não dominando para um lado que ele vai estar mais livre para sair jogando, né? Mas eu acho que, assim, isso não prejudicou tanto, sabe, no primeiro tempo. Eu acho que o Palmeiras jogou um futebol que, sabe, eu acho que tem uma certa coisa no Campeonato Brasileiro que a gente, às vezes, passa muito por cima, né? Que é... Porque a imprensa fala muito, tem que dar espetáculo, tem que mostrar que é superior a outro time. E, cara, no Campeonato Brasileiro não dá pra fazer isso. Assim, simplesmente é muito difícil. Né? Os jogos são muito duros, os times pequenos diminuíram muito a diferença pros times grandes. Né? Tanto que hoje tivemos resultados assim, tipo, o Chapecoense empatou com o Atlético Mineiro, não é? Nós temos times como Fortaleza, que é um time que há 3 anos atrás nem aparecia na Série A e hoje em dia é um time forte, que está em quarto lugar, né? Então, o Campeonato Brasileiro, eu acho que pro primeiro tempo que o Palmeiras fez, eu acho que faz sentido pela dificuldade do América, que é o América também, que é um time que é difícil, cara. Não é uma coisa fácil jogar contra o América. Não é o América de 5 anos atrás, que era pule de 10 que você ia ganhar o jogo. Hoje em dia é um time bem armado, um time que mantém um certo conjunto ali, trouxe até um cara, pô, o Zarate, que é um jogador consagrado lá fora. Não consagrado, mas assim, o jogador jogou no Boca, um jogador de experiência internacional, né? Os caras têm condições de montar um time decente, né? Acho que também tem isso também. Acho que o primeiro tempo foi mais pra travar o time do América, que tem boas alternativas e tal. E saiu o gol, né? E eu acho que o Palmeiras sempre tem essa jogada, né? Muito forte. E acabou saindo o gol. E o Palmeiras estava dominando o jogo, né? Eu acho que o primeiro tempo o balanço assim não foi tão ruim assim, né? O problema foi mais segundo tempo, que a gente vai falar na sequência aí.
Exatamente. O segundo tempo foi duro. O Palmeiras fez dois pênaltis, só um acabou entrando. A gente acabou tomando a virada, né? Mas enfim. O que vocês acharam dessa segunda etapa da equipe do Palmeiras, que foi muito mais bagunçada? A equipe como um todo estava mais bagunçada, tanto na defesa quanto no ataque. A gente perdeu chances bem claras ali de gol também. Enfim, o time parecia mais displicente na segunda etapa, não é mesmo?
Muito mais. Na verdade, o Palmeiras começou até nos primeiros minutos, foram bons. O Palmeiras foi agressivo, o Rony conseguiu aquela falta que podia ter saído uma expulsão. O juiz não foi muito simpático com o Palmeiras hoje. Mas não dá nem para reclamar, se a gente for olhar a postura do time em todo tempo, não dá nem coragem de reclamar de juiz, cara. Mas foi isso, o Palmeiras foi mais agressivo no comecinho, o Rony tava bem, tava confiante, tava indo para cima. O América normalmente sai em três com o Patrick, o lateral direito, fechando a saída de bola, igual o Palmeiras sempre faz com o Abel. Quando joga em linha de 4, com um lateral segura na saída de 3 ali. E o Patrick normalmente faz isso. No segundo tempo, ele espetou junto. O Mancini espetou os dois laterais. E aí, enfim, colocou sempre 4, 5 jogadores na área para chegar batendo, chegar cabeceando e sobrecarregar a defesa do Palmeiras. E aí os três zagueiros faziam ainda mais sentido, né? E percebendo isso, o Abel começou a recuar o Dudu para recuar em 5-4-1, não mais 5-3-2 como estava antes. Natural, cara, natural. Não tem jeito, não dá pra... Tinha que compensar ali o América atacando com mais um jogador, tinha que trazer mais um para defender, ajudar a fechar o lado do campo. E a defesa do Palmeiras continuou montada. E o Palmeiras teve chances no comecinho do jogo, desperdiçou, e o Dudu vacilou naquele gol no lado dele, ele podia ter dado um passinho para trás antes. Mas aí o jogo começou a dar uma virada, assim. O América começou a intensificar a jogada, começou a cruzar a bola na área e ganhar todos os rebotes. Acho que aquela bronca que o Abel deu na última coletiva, falando que faltou compromisso coletivo defensivo, ela fez efeito no começo do jogo, que o time estava defendendo mais. Com a vantagem no placar e o jogo teoricamente controlado, parecia que o Palmeiras começou a sair do jogo de novo. E alguns jogadores começaram a cansar do jeito muito estranho, cara. O Patrick pregado em campo como se tivesse sido o jogo mais intenso e a maior correria do mundo. E aí o Palmeiras parou de pressionar a bola, cara. Parou de pressionar a bola. Os jogadores do América conseguiam tabelar pelo lado, conseguiam botar a bola na área, conseguiam... Começou a criar um ambiente um pouco mais confortável, levar perigo... Mas o jogo ainda estava controlado até o pênalti, né? E o pênalti foi uma dessas jogadas. Combinação do América pela esquerda ali, a defesa não foi bem. Chegou do outro lado, cruzamento no segundo pau, finalização, bola na mão do Jorge, que também não precisava estar com a mão levantada desse jeito, cara. Mais uma bobagem. E aí foi isso. E aí beleza, perdeu o pênalti, mas o América começou a pressionar. O jogo estava caminhando para um final já, parecia que a coisa... não ia dar em nada, que a gente ia estar mais tranquilo ao final do jogo. E aí sai o gol de empate. Logo depois o Palmeiras perdeu um gol, uma coisa que aconteceu muito no segundo tempo, mas sai o gol de empate num lance que é um escanteio curto, um cruzamento que acabou entrando, que não era no gol. É, mas não adianta também falar que foi azar, porque o cara tava, não tava pressionado, cara. Ele tava no bico da área, não tava, tava numa posição que não pode receber livre. Ele recebeu livre, meteu a bola, é, o Patrick vacilou, já tava cansado antes, o Patrick vacilou, não pressionou, uma coisa que ele erra muito de pressionar a bola. É, não pressionou a bola, cara, e aí deixou cruzar, e aí a jogada aconteceu. Não adianta chorar, porque foi vacilo do Palmeiras mesmo, cara. Porque se você não... se você não pressiona a bola, se você não tem uma marcação mais intensa, você não vai ter roubada de bola, você não vai ter contra-ataque, seu adversário vai começar a avançar, vai começar a te encurralar. É, e o Palmeiras foi saindo do jogo e foi deixando isso acontecer. É, então, acho que, enfim, mais uma vez os jogadores com muita dificuldade de se concentrar, acho que essa derrota dura, irritante, com uma virada inadmissível no final do jogo, perdendo o ponto que estava ganho, é, tem que servir como um alerta de vez, cara, porque agora a torcida vai voltar pro estádio e o Palmeiras não pode ficar jogando nesse ritmo, pensando na Libertadores. Então acho que tem que servir como um alerta mesmo. O Palmeiras não, tá empacado na casa dos 30 pontos há 10 rodadas já. É, e, enfim, aí o Palmeiras foi deixando a América crescer. Aí saiu esse gol nesse vacilo. O Abel, que acho que a principal crítica ao Abel hoje, sinceramente, eu não gosto de criticar ideia de jogo, postura, estratégia, porque acho que isso é muito de cada um e o que importa é ter sentido, e a de hoje fez sentido, é, jogar mesmo explorando um pouco mais o contra-ataque, problema nenhum, então acho que foi de boa, mas eu acho que ele demorou um pouco para mexer, os jogadores que entraram, ele fez uma baseada, fez as 5 de uma vez praticamente com Wesley, Verón, Scarpa, Deverson, eles deixaram o time mais agressivo, a marcação mais agressiva e roubaram umas bolas na frente, tiveram chance de gol, mas aí perderam, e o Palmeiras perdeu muita chance hoje, mais uma característica de quem não tá tão concentrado. E aí depois, em mais um lance de falta de pressão na bola, conseguiram mais uma combinação pelo lado do campo, o carrinho do Felipe Melo, bola na mão, pênalti, gol. Então acho que foi uma desconexão, o Palmeiras desconectou do jogo de um jeito bizarro.
É, eu acho que tem muita coisa para falar desse segundo tempo. Foi um segundo tempo muito com muito conteúdo, digamos. É, eu acho que assim, a postura do Palmeiras, eu acho que para o Palmeiras funcionar como uma equipe, coletivamente falando, eu acho que do jeito que o Abel joga, você tem que ter um compromisso, igual ele fala no coletivo, eu acho que é meio que um reflexo, né? É, tem que ter um compromisso muito forte dos jogadores, sabe? É, eu não tenho nada contra jogar assim, com uma linha de 5. E também não é questão de eu ter nada, alguma coisa contra. Isso é um problema do treinador. Ele acha que o time vai funcionar melhor assim. Ele tá lá todo dia pra ver. Ele que sabe, né? Claro que a gente pode fazer algumas pontuações, algumas críticas. Mas eu acho que o time tem que ter uma postura muito forte de defensiva e de concentração pra poder jogar desse jeito, entendeu? É, porque o Palmeiras produz poucas chances pro jogo, né? E para você conseguir fazer essas poucas chances, o time tem que estar concentrado 90 minutos, entendeu? É o jeito do Abel. E aí cabe você gostar ou não, sei lá, é uma questão de opinião. Eu acho que o Palmeiras poderia ter mais controle em alguns momentos do jogo. Mas não é característica do Abel, então eu vou ficar pedindo... eu acho engraçado o pessoal na internet falando, não, porque o Abel precisa não sei o quê. Cara, o Abel não vai mudar. O Abel é esse treinador. É claro que ele pode fazer algumas adaptações, algumas coisas ali, sem fugir muito do que ele pensa sobre o futebol, mas ele não vai mudar 100%, né? O Palmeiras não vai virar um time ofensivo, com controle de jogo, recuperando a bola depois de pressionar. Isso não vai acontecer com o Palmeiras, entendeu? O Palmeiras joga assim, é o modelo do Palmeiras, e gostando ou não, a gente tem que torcer. Eu acho que a postura do torcedor é essa, entendeu? Esses jogadores que estão aí, a gente tem que apoiar, entendeu? Não tem jeito. E no fim das contas vão ser esses caras aí que vão trazer o título ou não. Mas eu também tenho muitas críticas ao elenco também, entendeu? Em relação à postura em alguns jogos, sabe? Alguns jogadores não estão concentrados, cara. É complicado. O Palmeiras é estranho porque, assim, desde o ano passado, acho que o Palmeiras vem... Até mesmo ano passado que foi campeão, parece que tem uma época do ano que o Palmeiras parece que os caras entram em férias, cara. Eu não sei o que acontece, se é alguma coisa ali de falta de cobrança... Até ano passado tava assim. Eu lembro que no comecinho aqui que eu comecei a fazer os podcasts aqui com o pessoal da Análise Verdão, um dos primeiros jogos que eu fiz foi contra o Fortaleza ano passado. Que, cara, parecia férias já, cara. O Palmeiras estava totalmente largado em campo. E depois veio o Cebola, veio o Abel, né? Claramente o time deu uma lufada de ar e foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil, né? Saiu da água pro vinho. Melhorou da água pro vinho. Mas eu acho que esse elenco tem esse problema de falta de compromisso às vezes, entendeu? E, cara, e os gols do América foram isso, sabe? Eu acho que, assim, também tem outro episódio que foi a arbitragem do Roda, que foi uma arbitragem bizarra, cara. É um cara que... você não pode ter um juiz que tá processando o nosso treinador apitando, sabe? Isso é um problema de bastidor também, entendeu? Tem isso também. O Roda não pode apitar o jogo do Palmeiras. E hoje ele tá super mal intencionado, entendeu? Aquele lance do Rony, pelo amor de Deus, cara. É pra expulsão. Na hora eu falei, eu já sabia que ele não ia expulsar, hein? Porque eu já sabia quem era a peça. Aí o Salve falou que era pra expulsar, até me surpreendeu, porque eu achei que ele ia defender ali e tal. Mas teve isso. E eu acho que esses pênaltis, cara, são umas coisas assim que... ridículas, sabe? Eu acho que é claro que o Jorge e o Felipe Melo tiveram uma certa culpa no lance ali, entendeu? Mas bate no couro, bate no braço, sabe? Eu acho que é uma coisa que... cada hora muda a regra, sabe? Fica uma coisa estranha. Aí você já tem um cara que já não tá muito com a nossa... vai muito com a nossa cara, assim, por causa de problemas externos. Aí o negócio fica esquisito, né? E o lance do gol do Patrick lá, que é um cara que sempre faz gol no Palmeiras. É impressionante que esse jogador aí, mediano, pra dizer o mínimo, sempre faz gol no Palmeiras. É um problema que a gente precisa resolver, né? O Patrick sempre faz gol no Palmeiras. Até na inauguração do Allianz Parque, esse cara fez gol no Palmeiras. É impressionante. Mas é isso, cara. Eu acho que você tem que prestar atenção nesses detalhes aí de concentração, do time entrar mais ligado. Porque, cara, o Campeonato Brasileiro, como eu falei anteriormente, é um campeonato muito complicado. Os times não tem um time muito melhor que o outro aí. Tem o Flamengo e o Atlético e o Palmeiras um pouquinho mais abaixo, assim, em termos de elenco. E aí é tudo equilibrado, cara. Tudo vai rodar ali e você tem que estar concentrado. Você tem que fazer um jogo totalmente centrado ali no objetivo e não importa o que vão dizer, se tá feio, se tá bonito, não interessa. Você tem que ter uma postura mais, assim, forte em campo, sabe? Pegando um time que você sabe que é um time que dá problema. No passado, na Copa do Brasil, foi difícil ganhar do América e os caras parece que não aprenderam, né? Tem esse problema também, né? E aí... foi tudo isso aí que a gente falou foi consequência, né? O Palmeiras tomou a virada e perdeu posição pro Flamengo, que empatou hoje, né? Nem tudo, perdeu a segunda posição ainda, né? Tem isso também, né?
É duro, cara. Porque, não sei, cara, é meio inconcebível, assim, essa dificuldade de concentrar, né, cara? E aí a gente pode, daqui a pouco a gente puxa o assunto de novo pra falar melhor disso, mas errar, sabe, assim, não pressionar a bola, sair do jogo do jeito que saiu, perder gol como perdeu. Pô, cara, pra quem que sabe, assim, tem um jogo de futebol lá, o Campeonato Brasileiro ainda vai rolar e o Palmeiras ainda precisa ganhar jogo nele, pelo menos pra garantir esse vice-campeonato aí, cara. Não tem porquê, sabe, não tem porquê ficar nessa pra sempre, ficar só esperando o tempo passar e chegar à final da Libertadores, cara. Tem que jogar bola. Vamos ver se a torcida de volta ao estádio agora consegue deixar o Palmeiras mais alerta, cara. Mas hoje é inexplicável. Hoje foi inexplicável.
Bom, e quanto aos destaques individuais dessa partida, né? Quais jogadores vocês acham que foram bem? Quais foram o mal? Eu acho que hoje a gente vai ter bem mais destaques negativos para falar. Um que eu acho que vocês vão mencionar é o Gabriel Menino, que a torcida muitas vezes pede, e no fim ele não tá correspondendo tanto quando tá entrando, né?
Então, acho que a preocupação grande é o Gabriel Menino. Ele ainda tem tempo para melhorar até a final da Libertadores, mas ele tá mal, cara. Tá sem confiança, tá errando bobagem, tá desconcentrado. Fisicamente ele parece abaixo, como eu falei, dominando bola mal e errando demais, cara, errando demais. Não é nem sombra daquele jogador que foi ano passado. Acho que isso diz muito, sabe, também pelo brasileiro do Palmeiras, cara, que é quando roda o elenco, é quando a atenção não estão no máximo, a gente vê alguns jogadores falhando, cara. Não é um time que tá com jogadores em boa fase, todo mundo entra e joga pra valer. É um time com um monte de gente que tá meio esquisita, meio... Às vezes parece até meio sem foco. Não acho nem que o caso do Gabriel é menino, mas... Mas é muito jogador abaixo, cara. Não dá pra sustentar um campeonato brasileiro desse jeito. Por isso que tá acontecendo o que tá acontecendo, esse monte de tropeço. É, Luiz Adriano, mais uma vez, nem entrou. E não merece entrar mesmo. Agora dá pra entender. Todo mundo acha o Gabriel Menino melhor que o Marcos Rocha. Mas vendo os jogos do Gabriel Menino agora, dá pra entender, né? Por que ele tá saindo banco. É, agora ele tá suspenso pro próximo jogo. Talvez a solução vai ser o Garcia ou vai ser o Breno Lopes na ala e tem que jogar com três zagueiros de novo. E faz parte. E faz parte, cara. Tem que arrumar alguma solução aí. Não tem jeito. Quem diria que Marcos Rocha faria tanta falta. Patrick também mal, cara. Assim, encontrou um outro passe, chegou na área pra fazer o gol, mas um gol e errou. Mas também fisicamente abaixo, muita dificuldade para pressionar a bola, para ser participativo mesmo. Acho que de positivo, o Dudu criou bastante, e o Rony pelo gol, por ter conseguido fazer outras boas jogadas. Parece que hoje ele estava um pouco mais aceso, um pouco mais confiante. Ele é um cara que tem que jogar por dentro para fazer o que ele faz sempre, de atacar as costas da defesa. Mas ele estava fazendo isso sem ter a parte técnica, sem conseguir fazer os gols, sem conseguir acertar as jogadas por falta de confiança. Acho que essa confiança pode ter voltado um pouco. Então foi um ponto positivo. Acho que eu vou colocar Dudu e Rony como pontos positivos. Nada que tenha sido espetacular, longe disso, mas acho que dentro desse time mal em geral, foi o que salvou. E de negativo, o Gabriel Menino, mesmo que não tá mal, mas é... Mas é isso, assim, cara. Palmeiras... O elenco do Palmeiras esse ano tá mais fraco que o do ano passado, porque não foi reforçado, perdeu o melhor lateral esquerdo do continente e muitos jogadores que foram referências do ano passado esse ano não estão jogando, cara. Patrick, Gabriel Menino, para mim, são os principais deles, foram titulares em grande parte da temporada passada, com nível excelente e não são nem sombra do que já foram esse ano, então acho que tem um pouco disso, cara. Acho que em geral é isso, sim. O Palmeiras também atacou com pouca gente, acho que quando dava pra ter atacado com um pouco mais de gente, mas acho que o Abel demorou pra mexer e voltar a ser agressivo no segundo tempo, mas o principal é que precisa focar, cara, não tem jeito, é repetitivo, mas acho que são problemas que dá pra gente, sabe, assim... Questão de esquema tático foi literalmente o mesmo da semifinal da Libertadores, a diferença de intensidade, de concentração é uma coisa inacreditável. Claro que você não vai jogar uma semifinal de Libertadores todo jogo, é impossível, mas às vezes você dá uma oscilada, mas do jeito que tá, cara, tão abaixo, é muito, muito esquisito. Parece que só a Libertadores existe para esse elenco e esse é um péssimo jeito de se preparar pra final.
Os destaques e não destaques individuais, eu acho que assim, até que tem coisa boa pra falar de destaque individual, que é pra mim o Rony voltou a jogar bem, né, como a Cis falou. Eu acho até que ele jogou, acho que ele jogou melhor do que ele tá falando, na minha opinião, né. Eu acho que ele voltou a, pelo menos nesse jogo, voltou a ser aquele Rony russo que a gente... fica pedindo, né, pra ele voltar a ser aquele cara. Ele teve uma participação interessante ali, trombou com o zagueiro, acho que jogou como centroavante, que é uma coisa que muita gente não gosta. Eu também não acho lá essas coisas não, mas eu acho que hoje ele conseguiu jogar bem, sabe, ele disputou bem com os zagueiros. Isso ele sempre faz, né, mas hoje ele tava bem, ia fazer um golaço, né, naquele lance lá que o cara era pra ter sido expulso, ele ia fazer um golaço, né, tem que lembrar também que teve aquele lance, né? E outro positivo pra mim é o Renan, né? O Renan é um cara que é impressionante, né? A postura dele em todos os jogos, é um cara... E é menino, né? E desses caras, acho que ele é o mais novo, né? Acho que depois do Verón, ele é o mais novo. Ele é um cara que tá sempre ali concentrado, não perde um duelo defensivo. Mesmo quando ele joga mal, ele tem essa entrega. Eu acho que ele é um cara bem interessante, assim, sabe? Um jogador que além da... Da juventude, ele não tem essa marra toda, né? Igual os outros meninos, né? Ele é um cara mais centrado, mais humilde ali. E até no fim do jogo ele tava tentando arrancar ali e tal. O Rony acabou não vendo ele ali, mas ele tava tentando resolver sozinho ali, que é uma coisa que não tá certa, mas ao mesmo tempo uma coisa que mostra que o cara tá... não aceita a derrota, né? E os negativos, acho que eu vou falar do Gabriel Menino, né? Que já falamos aqui bastante dele. E... é, o Patrick também, né? Eu acho que o Patrick também tem essa coisa dele ter essa postura mesmo, assim, como jogador, sabe? Um jogador que tem essa coisa de... por exemplo, ele bate o pênalti na final do Paulista contra o Corinthians com maior frieza. E ao mesmo tempo ele é um cara que é meio blasé, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que tem a ver, uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Umas horas isso vai resolver pra gente, e outras horas... até na final da Libertadores, eu acho que ele jogou pouco, né? Mas ele entrou muito bem, com muita frieza ali. Eu acho que esse que é o problema dele, entendeu? Eu acho que ele... O problema é a virtude dele, é um cara muito frio, né? É, eu acho que... não sei, eu não sei se eu daria pro Jailson, porque eu acho que o Jailson é isso aí mesmo, sabe? É um goleiro que já não tá mais na forma que... é um cara que é bacana, um cara ídolo e tal, mas não tá na forma que pro goleiro reserva do Palmeiras, entendeu? Sendo que o nosso titular é o Everton, que é convocado toda hora, né? É, não acho que ele tenha exatamente falhado no gol, mas é um gol esquisito, sabe? É um gol que o cara... que a bola passa no meio de todo mundo ali e tal. É, e eu acho que também ele não tem a mesma habilidade ali do Everton de antecipar lance, de lançar, de repor com a qualidade, entendeu? Eu acho que daria um destaque meio negativo pra ele também, entendeu? Além dos dois meninos.
Bom, ouvintes do Análise Verdão, por hoje é só. Mais um podcast aí, infelizmente, da gente tendo que criticar bastante a equipe do Palmeiras, né? Que novamente não fez um bom jogo, mas essa é a nossa função. Queria agradecer primeiramente a participação do Gabriel Assis. Valeu, Assis.
Pô, valeu, Buras, Luiz. É, desculpa o tom irritado de hoje, ou desanimado, talvez, né? Porque, enfim, não tem jeito. É chato. É chato porque a gente não sabe o que, que vai ser. A gente fica esperando um time jogando bem, um time que empolga, mas a gente vê... amorosidade de sempre fica difícil, cara. Fica difícil, mas muito disso é reflexo de decisões tomadas no começo do ano. E é isso, boa noite para todo mundo, bom dia quem tá ouvindo de dia, obrigado por ter ouvido até aqui. Podcast um pouquinho mais curto, até porque também ninguém vai ter saco de ouvir uma hora sobre esse jogo, né? E é isso, vamos ver, cara. Tem a volta da torcida no sábado, vamos ver se isso anima os jogadores de alguma maneira. Um jogo contra um time melhor do que o América, que é o Bragantino. Agora são 10 jogos do Palmeiras com 5 ou 6 derrotas, 2 vitórias só, 2 ou 3 empates, desde aquele empate 0-0 com o São Paulo. Uma oscilação terrível do Palmeiras, está empacado na mesma pontuação há muito tempo. Hoje o Flamengo empatou e ultrapassou o Palmeiras por saldo de gol, mesmo com 2 jogos a menos. E o Fortaleza tem um jogo a mais, mas empatou em número de pontos. O Palmeiras caiu para a terceira posição depois de um bom tempo em segundo lugar. O Corinthians encostou com 37, o Palmeiras tem 39, o Bragantino está com 35. Claro que o Palmeiras não vai ficar fora da Libertadores, esse ano vai ser G9, então não é problema nem esse, mas o Palmeiras tem que ficar no bolo de cima, pelo menos, é bom financeiramente, é bom para não correr nenhuma injeção de saco e medo de ficar em pré-Libertadores só, então acho que tem que voltar a jogar bem para voltar a atingir um nível alto, cara. Vamos ver aí o que o Abel faz para retomar. Já houveram outros momentos que o Palmeiras estava com uma dificuldade tremenda de concentrar nos jogos e o Palmeiras retomou, vamos ver o que acontece agora, cara, mas é muito chato, cara. É chato e dá um desânimo de ver o Palmeiras, né? Porque você não sabe o que esperar, você vê o time repetindo os mesmos problemas, mas enfim, a gente não vai perder as esperanças nem deixar de acompanhar. Tomara que essa derrota, enquanto o time achando que o jogo já estava ganho, tomara que a derrota veio e tomara que ela sirva para dar uma chacoalhada de vez. Um abraço para todo mundo e obrigado.
Agradecer também a participação do Luiz Fernando. Valeu, Luiz.
Valeu, Buras. Valeu, Assis. Eu acho que na verdade a gente tem que ter a cabeça fria, né? Manter a cabeça fria, né? Pra gente encarar o resto do ano aí, até dia 27, né? Eu acho que também na hora de Caça às Bruxas também, esse é o elenco, as reposições são essas aí mesmo, não tem mais como a gente reclamar sobre isso, né? E eu acho que também, assim, eu acho que o Palmeiras vai ficar em terceiro lugar pelo elenco que tem e tal. Não é que vai ficar, mas eu acho que, no mínimo, eu acho que o Palmeiras pega um terceiro lugar, entendeu? Porque eu acho que se cair muito também, não, eu acho que o elenco tem que prestar atenção nisso, a comissão técnica. Se cair muito, tudo bem, é G9, né? Como a gente vem falando. Mas eu acho que também tem que, como o Assis falou, de não pegar pré-Libertadores, né? Porque é mais um problema pro começo do ano. Então acho que tem que ficar esperto, né? Não pode deixar o time baixar muito a guarda, né? Pra poder pegar uma. Se não vai pra ser campeão, pra pegar uma vaga direta, pelo menos, né? Pra ficar mais tranquilo, pra não ter sobressalto. E não é difícil pegar uma vaga direta, né? Eu acho que até o sexto vai ter vaga direta esse ano, se todos os times ali das finais estiverem classificados ali naquela região, né? Então tem que ter tranquilidade e tomar cuidado com esse fim de ano aí, né? E a torcida vai voltar no sábado, né? Como a gente vem falando também. E de repente dá uma. Não um ânimo, né? Porque a torcida do Palmeiras é bem, bem pentelha mesmo, bem exigente, né? Eu acho que até isso é ruim por alguns motivos e bom para os jogadores ficarem espertos também, né? Porque eu acho que sábado, se tiver derrota, amigo, vai ter xingo de burro, vai ter torcedor já vaiando o time. Então acho que os jogadores, se eles estão assim porque não tem torcida, acho que sábado eles vão ter uma bela demonstração da torcida, né? Isso pode ser bom por um lado e ruim por outro, mas acho que vai ser bom pro jogadores ficarem mais espertos aí, sabe? Eu acho que vai pegar um time. Eu acho que é até bom que pegue um time difícil igual o Red Bull, que a torcida vai apoiar, né? Se perder, vai encher, mas vai apoiar, acho que durante os 90 minutos. E é isso, né? Um podcast meio triste, né? Por causa de uma derrota que. Primeira vitória do América Mineiro sobre o Palmeiras na Série A, né? Tem isso também. Mas é isso. Abraço a todos aí. E paciência aí pro resto do ano. Acho que também a gente tem que ter a cabeça fria nesse momento.
É isso aí, ouvinte do Análise Verdão. Por hoje é só. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @AnáliseVerdão no Twitter, @AnáliseVerdão no Instagram. Se inscreve no nosso canal do YouTube, o canal da Análise Verdão, tá bom? Eu sou o Vitor Bratini, apresentei aqui mais podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.